Bom, agora mais formalmente e mais uma vez bem-vindos à Assembleia da República e à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. Temos hoje o gosto de receber a APRITEL, a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas, e o assunto solicitado são os projetos de lei 230 e 325/12 relativos à taxa municipal de direitos de passagem, bem como à aplicação da Lei 10/2013, como solicitado. Como sabem também, esta reunião será gravada para efeitos de memória futura e nesse sentido, dar a indicação de que os membros da delegação da APRITEL aqui presentes é a Doutora Filipa Carvalho, a Doutora Isabel Sequeira, o Doutor Paulo Valente e o Doutor Pedro Ramalho de Almeida. Por parte dos grupos parlamentares, está presente o deputado José Lourenço, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS, o deputado Duarte Cordeiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estou eu também, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, também enquanto coordenador, e estará proximamente o deputado Adriano Rafael Moreira, também do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Portanto, penso que se recordam da mecânica de funcionamento destas audiências. Disporiam de 10 minutos iniciais para expor a temática que os traz. Cada um dos meus deputados usaria de 5 minutos e teriam então 10 a 15 minutos finais para as respostas em relação às questões. Sendo que, para além da documentação que nos foi distribuída, se nos quiserem fazer chegar mais alguma que certamente possa ser útil para os diversos grupos parlamentares, certamente será prontamente distribuída para melhor compreensão do tema. Portanto, passava desde já a palavra, agradecendo mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigada. Em nome da APRITEL, agradecemos mais uma audiência para falar sobre estes temas. Uma parte daquilo que nós vamos falar será um déjà vu para alguns dos senhores, porque eu já vim falar sobre isso aqui há relativamente pouco tempo. Simplesmente, nós não podemos deixar de reiterar as nossas preocupações no que respeita a alguns temas e, portanto, vão fazer o favor de me voltar a ouvir a falar sobre a Lei 10 de 2013, no que diz respeito a dois temas específicos para os quais pedia a sensibilidade dos senhores deputados enquanto responsáveis pela legislação aplicada. A primeira tem a ver, como sabem, penso que não vou dizer nada de novo, a Lei 10 de 2013 vem alterar a Lei dos Serviços Públicos Essenciais, estabelecendo um princípio com o qual nós estamos de acordo, que há enfim, há uma suspensão e no final de um determinado período uma rescisão do contrato em caso de não pagamento e, enfim, verificados alguns pressupostos. Sucede que o legislador entendeu, e bem, que esses períodos de contagem automática deveriam ser suspensos, ou porque o cliente estaria a reclamar caso em que a suspensão do serviço não deveria acontecer, porque o cliente não pagou a fatura porque está a reclamá-la, ou porque não deveria ver o seu contrato rescindido, porque fez um acordo de pagamento e, portanto, o princípio que a lei visava proteger estava acautelado porque ele fez um acordo de pagamento e não vai estar a acumular a dívida. Sucede que o legislador não foi, enfim, há pouco tempo, na altura, sensível a uma coisa que nós explicámos e que nos vai causar enormíssimos constrangimentos e dificuldades e que está em dessincronia com aquilo que é a realidade. Exigiu a forma escrita, quer para a reclamação, quer para o acordo de pagamento. Nós temos que voltar a trazer este tema porque, lembrando que 93% das reclamações são apresentadas pela via oral. As pessoas não escrevem, muitas delas nem sabem como escrever, ligam-nos, estão habituadas a isso. Nós temos atendimentos telefónicos 24 sobre 7, portanto, 24 horas vezes 7 dias por semana. Seria ingerível e contrário até ao princípio da desmaterialização que preside a tantas das evoluções legislativas que temos tido. E é absolutamente ingerível do ponto de vista dos operadores e do ponto de vista dos clientes. Sucede que, e acresce ao que estou a dizer, que os clientes não compreendem e não vão compreender que tenham que apresentar por escrito uma reclamação que fizeram oralmente. E, portanto, nós apelávamos aqui, mais uma vez, à eliminação da forma escrita, desta reclamação que para a suspensão do serviço. O mesmo acontece para os acordos de pagamento. Eu penso que tive a oportunidade de dizer da última vez que cá estive, mas vou repetir. Há muitos acordos de pagamento que são feitos oralmente e cumpridos, sendo que o ónus, enfim, o encargo associado ao contrato, ao acordo de pagamento não ser escrito, corre por conta do operador, porque o operador é que depois não poderá ir discutir, mas o senhor aceitou fazer um determinado acordo. Portanto, não consiste em nenhum prejuízo para o consumidor que o mesmo não seja feito na forma escrita. Mas o consumidor está habituado a fazê-lo pelo telefone. Sim, senhor, então eu pago uma prestação amanhã e depois pago outra não sei quando. E isto é normal, é o que acontece, é o que a nossa experiência nos diz e temos sucesso com esta experiência. E como tal, solicitávamos também, e trazemos a proposta correspondente, para que não haja uma exigência da forma escrita para o pagamento, para o acordo de pagamento da dívida. São duas alterações mínimas, práticas, que se tornam a legislação mais coadunada com aquilo que é a realidade e que não prejudicam em momento algum o consumidor, pelo contrário, facilitam a dinâmica do pagamento da dívida, da relação com o consumidor, e pronto, essa era a primeira coisa que nós tínhamos para trazer. A segunda tem a ver com o período de prescrição. Também já tivemos a oportunidade de falar, mas eu rapidamente vou lembrar um número que é muito importante. Os operadores de comunicações aqui representados, são todos, recuperam extrajudicialmente 97% das suas dívidas. 97%. Isso significa que nós não recorremos aos tribunais em 97% dos casos. O alargamento do período de prescrição de 6 meses para 1 ano, tal como nós estamos a propor, vai permitir com que este número de 97% cresça. Nós estamos convictos que com o alargamento desse prazo vamos conseguir recuperar extrajudicialmente mais dívida, porque nós somos mais eficientes que o próprio sistema judicial a cobrar. E, como tal, nós solicitamos o alargamento do prazo de prescrição para atingir este desiderato, que é o de cobrar extrajudicialmente mais dívida. Não vemos que daí advenha nenhum prejuízo, mais uma vez, para o consumidor. Analisámos os vários argumentos que têm sido discutidos à volta, enfim, postos em cima da mesa à volta deste tema, e nenhum nos parece colher, e parece-nos que não prejudica o objetivo do legislador e do Ministério da Justiça quando tomou esta iniciativa também, o facto de se alargar o período de prescrição. E estes eram os dois primeiros temas que eu trazia. O terceiro tema tem a ver com o desbloqueio dos equipamentos terminais. Isto resume-se de uma forma muito simples. O legislador quis, com o Decreto-Lei 56, estabelecer um limite daquilo que pode ser cobrado após o fim do período de fidelização pelos equipamentos terminais que estão bloqueados. Todos sabem, têm telemóveis e sabem que eles estão bloqueados à rede. Sucede que, quando termina a fidelização, o legislador estabeleceu que esse desbloqueio tenha que ser gratuito, que não possa ser pago nada por isso. Estamos absolutamente de acordo a praticar, a cumprir integralmente e escrupulosamente a lei. O legislador quis também fixar que, se as pessoas forem embora durante o período de fidelização, pelo desbloqueio do telemóvel não pode ser pago mais que um determinado valor. Também estamos de acordo a aplicar, todos nós, operadores móveis, cumprimos escrupulosamente a lei. Qual é o problema do Decreto-Lei 56? O problema do Decreto-Lei 56 é que depois tem lá um artigo que, se entenderem depois em interação, eu posso ler para perceberem exatamente o que estou a dizer. Tem um artigo que diz que no âmbito deste Decreto-Lei, os operadores não podem cobrar mais do que está estabelecido neste Decreto-Lei. Ora, essa norma está em total desintonia com a Lei das Comunicações Eletrónicas. E o que é que sucede depois? Sucede que os intérpretes da lei, nomeadamente os juízes, não sabem o que aplicar. Não sabem se aplicam o decreto-lei do desbloqueio, se aplicam a lei das comunicações eletrónicas. E aquilo que nós queríamos solicitar a esta comissão era que houvesse uma iniciativa legislativa que coordenasse os dois. Notem uma coisa muito importante. A lei das comunicações eletrónicas deve prevalecer sobre aquilo que o decreto-lei 56 diz. Porquê? Porque a norma de que eu estou a falar, e que depois posso ler só para perceberem, é posterior ao decreto-lei do desbloqueio. E o que é que isso significa? A norma da lei das comunicações eletrónicas diz que pode ser cobrado pela rescisão antecipada do contrato os montantes, as mensalidades vincendas, no fundo, para quem é jurista isto é uma terminologia fácil, para quem não é, é aquilo que teriam que pagar até ao final do prazo estabelecido para fidelização, e que inclui também o equipamento telemóvel. A lei do desbloqueio gera confusão porque parece que só podemos cobrar aquilo que diz respeito ao equipamento telemóvel. Ora, não é só isso que nós subsidiamos quando fazemos um determinado preço e quando exigimos uma determinada fidelização. Nós damos preços mais baratos, fazemos instalações, não é só do equipamento que estamos a falar e, portanto, a Lei das Comunicações Eletrónicas ajustou-se à realidade e estabeleceu uma regra que nos parece adequada. Não podemos é viver com esta dualidade de regras e com interpretações dos juízes que depois são difíceis de desenvencilhar e de resolver, nomeadamente em casos em que há sentenças que não são recorríveis porque estão abaixo do limiar daquilo que permite recorrer. E, portanto, estamos aqui perante uma injustiça e um desequilíbrio complicado de gerir. Bom, muito bem. No que diz respeito aos serviços de valor acrescentado, sobre os quais também já falamos, nós tivemos a oportunidade de ver a participação da senhora Presidente, da ANACOM, e aquilo a que, enfim, a que apelávamos era nós, a ANACOM, que é o organismo que no fundo depois controla aquilo que é a nossa proposta legislativa ou enfim, controla a aplicabilidade da lei, está de acordo com a proposta que a Pritel trouxe a esta comissão e que levou lá também, pelo menos foi isso que eu inferi das palavras da senhora Presidente. E como tal, nós apelávamos para a comissão para que fosse implementada a proposta da Apritel e estamos mais uma vez disponíveis para voltar a tocar em todos os pontos, já em fase de perguntas e respostas, que esta questão levanta. E o meu tempo terminou.
Muito obrigado.
Obrigada a nós.
Não sei, quem deseja começar? Deputado Eduardo Cordeiro. Deputado João Viegas.
Eu era a sugestão que fazia, eventualmente ouvirmos também em relação àquilo que é a vossa opinião em relação a esta matéria, porque é também um dos aspectos, é um dos temas solicitados. E, portanto, depois é uma sugestão que faço, não sei se estão de acordo, se não.
No que diz respeito à taxa municipal, direitos de passagem, eu acho que, e também mais uma vez, pelo que eu ouvi da audiência parlamentar da comissão com a Presidente da ANACOM, eu acho que cumpre esclarecer algumas coisas antes de mais. A TMDP é uma taxa que surgiu para substituir uma taxa que havia para a utilização do solo e subsolo. Pronto. E é isso que decorre da lei. E, portanto, a primeira coisa que eu gostava de chamar a atenção é que estamos a falar de uma taxa que se aplica aos consumidores e aos operadores que prestam serviços fixos. Depois, uma coisa que também percebi que havia umas certas dúvidas é quem é que controla, como é que se controla, como é que se fixa o número, como é que se sabe que os operadores estão a pagar. Eu gostava humildemente de relembrar que existe um regulamento que fixa tudo isso. Pronto. E explico como é que ele funciona. E explicando como é que funciona no mais curto espaço de tempo que eu conseguir, vou dar resposta a todas as preocupações que os municípios trouxeram ao Parlamento, porque eu tenho aqui a lista das preocupações. Diziam eles, qual é a lista de empresas sujeitas à TMDP? A lista de empresas sujeitas à TMDP são todas as empresas de telecomunicações que prestam serviços fixos. Onde é que elas estão identificadas? Estão identificadas no site da Anacom, até porque a própria Anacom controla se estamos a pagar, se não estamos e que serviços é que prestamos. Está lá identificado, até posso dizer o sítio. Áreas temáticas, balcão virtual, informação ao consumidor, enfim, está lá. A segunda coisa era, qual é a lista das percentagens da TMDP aprovadas? Pronto. O que é que sucede? O que sucede é que existe a lista também no site da Anacom, com todos os municípios que cobram, qual é a taxa que cobram. Quem é que decide que taxa cobra? O próprio município, que tem até 0,25 e fixa o que entender. Tipicamente todos fixam pelo máximo, há alguns que não fixaram por vontade própria. Pronto. Depois, como é que se controla que os operadores estão a pagar? Também é simples. Nós somos obrigados, nos termos desse regulamento, a dispor de um sistema de informação adequado a apurar o valor base de incidência da taxa. Somos obrigados. Pronto. E temos que promover anualmente uma auditoria feita por auditores externos escolhidos com o acordo da Anacom, que vão às nossas contas, vão lá verificar, controlam se pagámos, se não pagámos, se pagámos a taxa certa e a que município. E isto penso que responde à preocupação de porque é que nós não podemos ir lá ver as contas dos operadores, dizem os municípios. Não podem. Mal estávamos que os municípios pudessem entrar pela casa de cada um dos operadores, verificar as contas. Não, há um organismo a fazer isso de acordo com o regulamento que foi fixado. É a Anacom. Okay? Portanto, há um controle efetivo, somos obrigados a fazer uma auditoria e a reportá-lo. E isso está a suceder. Pronto. Depois, em relação à incidência sobre o valor global da fatura, que era outra das questões que estava a ser posta. Por favor, não esqueçam que isto prende-se com a primeira coisa que eu disse, que é as faturas, a TMDP só se aplica sobre serviços fixos. As faturas trazem serviços fixos, móveis e antes pelo contrário, trazem várias coisas, trazem tudo o que o prestador faz. E, portanto, elas só podem incidir sobre aquilo que lhe diz respeito, que é os serviços fixos. Portanto, seria uma contradição dos termos aquilo aplicar sobre a fatura como um todo, porque estaríamos a cobrar uma taxa por um serviço que não está a ser prestado. Vamos imaginar a utilização do ar ou de outra coisa qualquer, não é? Portanto, e, portanto, acho que em termos de TMDP era isto que nós gostávamos de dizer.
Muito bem. Muito obrigado, deputado Duarte Cordeiro.
Muito obrigado. Temos dito e repetimos que esta matéria tem sido uma matéria que tem permitido ao longo da legislatura várias alterações, está em constante mutação esta lei, e também tem sido uma matéria que, grosso modo, tem reunido consenso. Cada vez que há uma alteração legislativa, os partidos tendem, aqui e ali, com as suas nuances, mas a mostrar-se de acordo às alterações que têm sido propostas. E, portanto, da nossa parte, vai continuar a ser esse o espírito, na perspectiva de assegurar que as alterações legislativas têm tido esse suporte, digamos assim, de mais do que um partido. Volto a repetir aquilo que eu já disse na anterior audição com a Pritel, agora já suportado pela audição com a Anacom, do qual a interpretação que eu tirei da mesma audição foi um bocadinho distinta da que interpretou em alguns aspectos. No que diz respeito aos primeiros temas que abordou, volto a dizer, que já tinha dito na anterior audição, que acho que são possíveis de trabalharmos e que são possíveis de melhorarmos nesta alteração legislativa que nós nos vamos propor a abrir neste momento, em termos de, já tínhamos anunciado em comissão que iríamos fazer, digamos assim, uma nova alteração legislativa à lei das comunicações eletrónicas e, portanto, obviamente depois o detalhe ver-se-á, mas em muitas das questões que foi inicialmente abordadas pela Pritel, que nós tendencialmente estamos disponíveis a avaliar de que forma é que é possível melhorar. No que diz respeito à lei dos serviços de valor, aos serviços de valor acrescentado, a interpretação que eu tenho é ligeiramente diferente da sua. Primeiro, porque a Presidente da Anacom, à semelhança da Pritel, com a posição que assumiram em relação a esta matéria, vem a reconhecer que a alteração que foi feita, em certa parte, fez sentido, porque, em certa medida, aceitam o princípio de que deve haver um barramento seletivo, não de todos os serviços, de alguns dos serviços que anteriormente estavam desbloqueados. E, portanto, a Presidente da Anacom também faz um certo reconhecimento, apesar ela começou por dizer que não tinha tido iniciativa sobre o tema, mas depois há um certo reconhecimento que parte do que foi alterado, do ponto de vista legislativo, fazia sentido. Depois, em relação à proposta em concreto da Pritel, nós fizemos a pergunta à Presidente da Anacom sobre se fazer, se, que era uma das ideias, uma das possibilidades é a proposta que foi feita pela Pritel, outra possibilidade é desdobrar um desses serviços que a Pritel propõe que seja desbloqueado, em dois, um que permanecia bloqueado e um que se desbloquearia, aquilo que nós intitulamos por informação e serviços públicos, digamos assim, do ponto de vista mais lógico, do ponto de vista dos serviços. E a Anacom deu a entender que sim, que tinha essa capacidade de desdobramento, que, portanto, se tivesse essa capacidade de desdobramento, essa iniciativa seria, por excelência, mais consensual. Quando eu digo consensual, é na perspectiva da manutenção de um certo espírito de unidade dos partidos em relação à alteração, do que seria a proposta que a Pretel faz, de desbloquear globalmente tudo o que é não subscrição e tudo o que é não de serviços, digamos assim, de teor de adulto. E, portanto, por uma simples razão, que é a mesma razão que se prendeu desde o início a esta alteração, que diz respeito à questão de determinado tipo de alguns desses serviços são de caráter absolutamente lúdico, não são de caráter informativo ou de utilidade pública, são lúdicos e, portanto, isso faz sentido ou não serviços desse teor estarem desbloqueados. Mas isto para lhe dizer que há aqui uma nuance e que pode haver duas soluções possíveis para a mesma questão. Uma delas é, sem dúvida alguma, a proposta que a Pretel faz. Outra não é necessariamente idêntica àquela que a Pretel faz. Por último, em relação à taxa de municipal de direitos de passagem, realmente a explicação que nos dá aqui é útil. É um assunto complicado, até para a Presidente da Anacom, se esteve atenta à audição, percebeu que a própria Presidente da Anacom, sobre esta matéria, não tem tantas certezas como a Pretel. É um assunto que tem merecido algumas queixas da Associação Nacional de Municípios, é um assunto para o qual o Partido Socialista se disponibilizou do ponto de vista de avaliar qual é a melhor solução. Há aqui dois aspectos que nos fazem sentido refletir. Primeiro, realmente é uma taxa que não é aplicada em todo lado, e, portanto, há muitos municípios que não se sentem confortáveis na aplicação da mesma taxa, e, portanto, existe, obviamente, consumidores com tratamento diferenciado em função do sítio onde vivem. Por outro lado, existe algum desconforto da parte, existe, pelo menos tem sido refletido junto dos grupos parlamentares, que aquilo que me acabou de dizer, que é aparentemente um processo simples de confirmação se a taxa está a ser aplicada, se não está, se está a ser feita a transferência para o município ou não, da parte da Associação Nacional de Municípios, e têm existido algumas reclamações a essa matéria, entendendo que seria mais simples e mais eficaz que o sistema fosse alterado, e, portanto, e é nesse sentido que a proposta, penso eu, que surgiu a proposta, neste caso, do PCP, para equacionarmos a possibilidade de haver aqui uma alteração em que deixaria de ser, no fundo, de decisão municipal, a cobrança passaria a ser, no fundo, o município passaria a cobrar aos operadores e não havia aqui uma incidência, digamos assim, sobre os consumidores dos produtos em causa. E, portanto, estamos abertos a essa relação, em relação às primeiras propostas disponíveis, em relação aos serviços de valor acrescentado, há aqui estas duas variantes. E, portanto, tendemos a achar que é mais interessante o desdobramento e depois desbloquear os que são informativos e de utilidade pública, mantendo bloqueados os que são de caráter lúdico. Em relação à taxa municipal, continuamos com muitas dúvidas. E, portanto, acho que essa matéria não tem sido tão consensual e as nossas dúvidas prendem-se muito pelo lado dos municípios que, efetivamente, têm manifestado muitas queixas junto à Associação Nacional de Municípios. Mas, pronto, algumas das questões que têm sido preocupações da Pretel, parece-me que há disposição da parte dos partidos para as resolver.
Muito obrigado, deputado José Lourenço.
Muito obrigado. Agradeço os esclarecimentos que nos deram. Em relação à Lei 10 de 2013, aquilo que me deu para a leitura que eu fiz e os esclarecimentos que aqui apresentaram, parece-me que a maior parte das questões que coloca são entendíveis e provavelmente não será difícil conseguir. Em relação à questão do serviço de valor acrescentado, posso lhe dizer que tive uma experiência destas que se resolveu facilmente. Já não sei, foi em meados do ano passado. A partir de determinada altura comecei a ver na minha fatura do telefone, comecei a ver chamadas de valor acrescentado e eu não entendia. A única coisa que acontecia, apareciam-me umas mensagens no meu telemóvel que eu desligava imediatamente, não ligava nenhuma àquilo, era um número qualquer que aparecia. E comecei a ver que aquilo representava 10, 15, 20 euros. A uma altura, isto foi passados dois meses, porque eu às vezes não olho para a fatura, acontece que, enfim, pago mais 10, 15, bem, e depois tentei descobrir o que era aquilo, falei com a minha operadora, e disse, desculpa lá, quer dizer, isto não tem cabimento nenhum. Quer dizer, a operadora, por tudo e por nada, me manda mensagens dizendo que fez isto, que fez aquilo. Porquê é que não me manda uma mensagem em relação a uma coisa que eu não tenho a mínima noção de ter feito. Eles dizem que às vezes é frequente, quando entramos num site qualquer, podemos, pode sem querer estarmos... Quer dizer, e o que eu acho, honestamente, estou apenas a falar a minha experiência, por isso mesmo, eu acho que era correto que, neste caso, a operadora, perante isto, se certificasse que o cliente está ciente que está a ter um serviço de valor acrescentado. Nem que seja um euro, porque aquilo que aconteceu comigo podia ter acontecido com o meu filho, ou não sei. E aquilo é uma fatura que vai subindo, vai subindo. Bem, eu reclamei junto à Anacom, reclamei junto à minha operadora, reclamei junto dessa empresa de serviço de valor acrescentado, e sei que passados 2 meses devolveram-me o dinheiro que me tinham, já aí em 50 euros, devolveram-me o dinheiro, portanto eu arrumei a questão, mas na altura chamei a atenção da operadora, que não percebia porque é que esta questão, porque é que a operadora, que é tão lesta em relação a mensagens, enfim, que não digo que não são importantes, mas em relação a uma coisa destas, que é valor acrescentado, que pode acontecer inadvertidamente, pode acontecer às vezes com miúdos, porque é que não avisa que está a acontecer isto, para que se possa parar este processo antes dele adquirir valores incomportáveis. Em relação à taxa municipal de direito de passagem, nós temos um projeto de resolução e, do nosso ponto de vista, não percebemos e por isso estamos contra a decisão dos operadores de que se coloque uma... Enfim, para nós a utilização de uma infraestrutura municipal é um custo como outro qualquer da empresa, é um custo operacional, e não tem cabimento que o custo que isto, que uma, um determinado custo operacional seja repercutido na fatura da forma que é um pouco, eu cobro-me isto, eu cobro-vos isso a vocês. Não é admissível do nosso ponto de vista que isso aconteça, porque da mesma forma que qualquer empresa de telecomunicações, quando tem determinados custos que sobem, sejam eles, enfim, custos intermédios, sejam eles dos mais variados que a empresa tem, a empresa obviamente não faz isso, não repercute diretamente na fatura do consumidor. Nós não concordamos e, enfim, dissemos-lo abertamente e por isso apresentámos este projeto de resolução. Achamos que a taxa municipal, da mesma forma que qualquer munícipe na nossa cidade onde vivemos, se utilizamos o espaço público de uma forma permanente, temos que pagar ao nosso município esse uso, fazemos-lo. Eu lembrei-me, por exemplo, nós hoje, se queremos ter um... se não queremos ser incomodados em determinadas zonas das nossas cidades, pagamento de estacionamento, já se sabe que hoje qualquer projeto urbanístico obriga a que os edifícios tenham lugares nas garagens, coisa que não acontecia, obviamente, há 30, 40 anos, em que o parque automóvel era muito menor. Portanto, as pessoas pagam para usarem o espaço, têm custos, são custos que se repercutem, permanentemente. Por maioria de razão, quem tem uma atividade que é uma atividade altamente lucrativa, enfim, muito meritória, muito importante, sem dúvida, não tem cabimento que a utilização do espaço público de forma permanente não possa pagar uma taxa. Achamos que ela tem perfeita justificação, achamos que ela deve ser paga diretamente aos municípios e achamos que é um abuso da parte dos operadores repercutirem isso na fatura de uma forma tão... eu ia dizer de uma forma, podia-se querer dizer com isto, podia ser de forma diferente. Não compreendemos sequer que apareça na fatura, porque é um custo como outro qualquer que os operadores têm que naturalmente suportar, gerir, mas que não é... Quer dizer, assim é muito fácil, eu diria que é uma... se todos nós, cada vez que nos aparece um custo, o fizéssemos repercutir sobre outros, era muito simples, então todos tínhamos lucros, atrás de lucros, que não havia hipótese. Portanto, a nossa posição em relação a essa matéria, percebendo, obviamente, que, enfim, o que é que interessaria mais aos operadores, mas aqui são posições diametralmente opostas.
Muito obrigado. Deputado João Viegas.
Muito obrigado, Governador. Agradecendo também, talvez, a presença desta delegação da Apritel. Muitas das matérias que estamos hoje aqui a falar, tivemos a oportunidade na anterior audiência também de abordar, mas é importante também nesta fase clarificar, e foi um pouco na sequência destes projetos de resolução do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, em relação à taxa municipal dos direitos de passagem, entendemos por bem, e quer o CDS, quer o PSD, apresentámos com a concordância de todos os grupos parlamentares, apresentámos um requerimento na Comissão de Economia e Obras Públicas, no sentido de ouvirmos a Presidente da ANACOM. Isto faz todo o sentido, sempre que se está a mexer nestas matérias, que o caminho possa ser de, sempre que entendermos ser pertinente, numa determinada matéria, alterar o que quer que seja uma lei, e uma lei como esta, que, como já foi dito há pouco, que permanentemente se pode encontrar aqui razões para alterá-la, que essas alterações possam ser o mais abrangente possíveis, e nesse sentido foi o requerimento para ouvirmos a Presidente da ANACOM, aproveitando também como noutras matérias que têm merecido a preocupação não só da APRITEL, mas como já tiveram a oportunidade de verificar também por parte dos grupos parlamentares, que efetivamente há aqui algumas matérias que se podem clarificar. Em relação à questão da rescisão em caso de não cumprimento, à forma escrita por reclamação, tivemos a oportunidade também sobre essa matéria na anterior audiência, aquilo que me recordo ter dito é tinha alguma dúvida e até pedi a vossa uma resposta da vossa parte em relação a isto, se não faz sentido, apesar de tudo, que o consumidor possa ter uma informação sobre aquilo que acordou telefonicamente. Isto porque, porque senão, embora eu sei que a grande parte das reclamações é feita por telefone e o acordo é estabelecido por telefone, não tenho dúvidas em relação a essa matéria, mas se faz sentido ou não faz sentido, no meu entender faz algum sentido que possa existir uma informação mais precisa, ou seja, se não tem que estar sempre a recorrer, olha, eu já não me recordo exatamente, é a minha dúvida, penso que também é legítima, mas de qualquer forma percebo perfeitamente. Em relação ao prazo de prescrição e a passagem dos 6 meses para 1 ano, é uma matéria que, vou ser certo, também vou ter que colocar a questão se isto tem alguma implicação. Aparentemente não me parece que tenha, mas é uma matéria que convém também, a razão porque ficou estabelecido os 6 meses e não ficou estabelecido 1 ano. Em relação aos serviços de valor acrescentado, estamos de acordo, e em relação àquilo que também foi transmitido aqui pelo deputado Duarte Cordeiro, temos falado entre grupos parlamentares precisamente, termos arranjar aqui uma solução que seja o mais consensual possível, até porque a decisão do barramento foi, como é sabido, bastante consensual, e portanto penso que estamos nesta altura em condições de apresentar uma proposta que vai encontrar aquilo que foi já explicado. Portanto, em relação à taxa municipal dos direitos de passagem, a questão que eu percebo por parte do Bloco de Esquerda do Partido Comunista, é uma questão que muitos municípios colocam, até porque isto, nós temos casos de municípios que cobram, outros municípios que não cobram, e portanto até aqui do ponto de vista do próprio consumidor há aqui alguma injustiça, porque entre municípios. E posso dizer que o próprio partido que eu pertenço, em câmaras municipais, que chumbou esta taxa, e portanto do ponto de vista do consumidor entendemos que não é a mais justa. Também sabemos que isto de uma forma ou de outra vai-se fazer repercutir no que o cliente paga, isto não temos dúvidas. Não, como também não tínhamos dúvidas na audição que fizemos com a senhora Presidente da ANACOM, que esta taxa é para os telefones fixos, os operadores fixos de telefone e de internet.
mas que também do ponto de vista do consumidor e atualmente com os serviços a serem prestados cada vez mais de uma forma integrada, que às vezes também surge esta dúvida. Também sabemos que neste momento o regime aplicável se prende também com a situação excepcional que a PT Comunicações tem e, portanto, que a necessidade de se encontrar aqui uma forma, sabendo que esse contrato está a ser renegociado e, portanto, também não queríamos estar aqui a introduzir uma alteração que viesse a criar um outro problema. E, portanto, aí também ouvirmos a vossa opinião em relação a como é que também é possível contornar esta situação, sabendo que muitos municípios se queixam exatamente que não receberem ou não terem a certeza de que os valores que estão a receber se são ou não os mais corretos.
Muito obrigado, deputada Adriana Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos. E ainda bem que tive a oportunidade de ser o último, porque no início julguei que tinha perdido a parte da taxa municipal, mas vi que se esqueceram de falar nela. E queria precisamente começar por aí. Como representante do Parlamento do PSD, eu penso que estão reunidas as condições para que nesta sessão, até ao verão, se faça a 8ª alteração à Lei das Comunicações. Isto é, somos um bocado relutantes a que se façam agora mais uns enxertos, e portanto isso se faça a 8ª, a 9ª e a 10ª. Éramos de opinião que tanto a taxa municipal como algumas das questões que levantaram e outras podem ser e devem ser enquadradas numa proposta de alteração global que implique uma republicação da lei e que dê alguma estabilidade no processo. Foi um bocado o que se pretendeu em 2011, inclusive com a republicação, mas não se conseguiu. Portanto, porque no fundo, pouco depois veio a 7ª alteração, agora estamos a discutir com a taxa municipal a possível 8ª alteração. O requerimento que o PSD e o CDS em conjunto apresentaram, quase que posso considerá-lo um requerimento de todos os grupos parlamentares, só assim não foi por mera circunstância, porque foi consensual. Portanto, há aqui um consenso no sentido de desenvolver um processo, de repensar e analisar. O deputado Duarte Cordeiro muito bem fez o contexto e o enquadramento da audição da senhora Presidente Anacom. E foi com essa audição que consideramos que foi dado o pontapé de partida, digamos. Foi dado ali o ponto de partida para um processo que era interessante se o conseguíssemos concluir até ao fim desta sessão legislativa, que é até ao verão. Até ao verão temos essas condições. E, nesse caso, duas notas que também me parece que cada vez é mais consensual. Estamos preocupados com a transparência. Isto é um tema delicado e, portanto, era importante que o valor da transparência estivesse sempre presente. Isso significa que os temas devem ser debatidos com abertura o mais possível. E um segundo valor que temos tentado e vamos procurar aqui fazer um esforço de ser felizes e ter sucesso nisso é equilibrar a posição do consumidor com o interesse económico dos operadores do setor e, portanto, e neste equilíbrio fazer com que ambas as partes ganhem com a alteração que aí vem. Pronto. Posto isto, eu penso que hoje, se fosse possível, dar mais alguma nota que se calhar é-vos fácil fazer relativamente ao artigo 52A, porque, ou então poderão ficar mais tarde, porque a segunda questão que vos vou desafiar é para que o façam depois em documento complementar, porque insistiu bastante na reclamação e a terminologia adotada sempre no artigo 52 é o acordo, a celebração do acordo. Como muito bem foi referido, possivelmente isso pode-se resolver com uma notificação unilateral, isto é, feito um acordo verbal, pode depois o operador, na sequência dessa conversa, enviar uma comunicação qualquer em que faça um resumo do que foi acordado. Isto é, dar comunicação escrita, inverter, no fundo, não obrigar a que o consumidor tenha de ser parte ativa num processo escrito, pode ser verbal, mas depois é muito fácil que haja um feedback escrito, por exemplo. E, portanto, o que vos desafiava era se podiam também, tal como nós estamos a revisitar todo este processo, se podiam revisitar o vosso documento de questões, se nesse caso acrescentavam de 4 para 5, uma vez que a quinta esteve quase a escapar, que era a taxa municipal, eu acho que era importante vocês também nos darem por escrito a vossa opinião. E relativamente à forma escrita, pronunciarem-se mais em concreto sobre a nova versão do artigo 52A, E, portanto, e ver esta questão até que ponto era possível isso, que é o acordo ser verbal, mas como é que depois poderia haver uma mensagem vossa escrita de resumo ou de informação do que é que foi feito verbalmente. Deixo ao vosso cuidado para que nós possamos analisar. E depois, relativamente ao artigo 45, acho que se pudessem ir mais longe em termos de documentais, que aquele documento que nos fizeram chegar hoje era importante. Isto é, considerem o ponto de partida deste novo processo a audição com a senhora Presidente da ANACOM. Assim sendo, nós não temos propostas anteriores, vossas. Portanto, vamos considerar que nos vão fazer chegar agora, além do documento, não é? Portanto, este documento, que nos fariam chegar. E podem contar, do Grupo Parlamentar do PSD e a sensibilidade que têm de todos os grupos, de uma leitura atenta, preocupada, no sentido de acolher os vários interesses e estabilizar esta área da economia, no sentido de depois nos encontrarmos menos vezes, portanto, porque as coisas estariam a funcionar melhor. Portanto, é este o objetivo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
E já agora com menos banda sonora também. Passava desde já a palavra para as respostas. Pedia só, se pudessem se conter, nos 10 minutos para chegarmos a tempo à sessão plenária. Obrigado.
Muito bem. Um ponto prévio. Transparência e arranjar uma solução que seja adequada para todos os stakeholders ou todas as partes interessadas pode contar connosco. Porque eu penso que têm percebido da nossa parte que nós tentamos, enfim, arranjar um equilíbrio e algo que permita acomodar todas as preocupações. No que diz respeito aos SVAs, a nossa posição já é bem conhecida, mas eu gostava só de lembrar uma coisa. Em 2009, a ANACOM criou três gamas de numeração. O 6.1, que é para contributos fiscais e não sei o quê, o 6.2, que é o da prestação continuada, o 6.9, que são os conteúdos de adultos. E depois entendeu a ANACOM que devia também, por sua iniciativa, entendeu que devia também criar o 6.8, que era para os serviços de prestação pontual. Pronto. E, portanto, nessa altura eles tiveram a oportunidade de fazer essa reflexão que nós estamos a pedir para eles fazerem outra vez e entenderam que esta separação era adequada. Relembro também que as reclamações baixaram drasticamente, drasticamente. Quer por força desta transparência advinda dos quatro tipos de numeração, quer por força da alteração legislativa que promoveram na altura. E, portanto, eu confesso, com todo o equilíbrio e bom senso, que não vejo razão para não aceitarmos a proposta que a Pritel põe em cima da mesa. E se da meia dúzia de meses a ANACOM achar que as reclamações em relação ao 6.8, que é aquele que nós estamos a pedir para ficar desbloqueado, aumentarem, pois serão os primeiros a tomar a iniciativa para ir inventar uma nova numeração para separar os serviços informativos dos lúdicos. Notem que aquilo que o senhor deputado reportou há pouco já não pode acontecer. Não pode acontecer. Porque os serviços de que ele está a falar são os serviços de prestação continuada. Esse tal número que depois lhe ia caindo e que atingiu os 50 euros, hoje não pode acontecer. Nem a Pritel está a pedir para esse ficar desbloqueado. Portanto, essa preocupação já não é uma preocupação hoje. E eu pareceu-me, das palavras da senhora Presidente ANACOM, que ela estava em sintonia com a nossa proposta, mas a doutrina diverge. Mas pronto, no que diz respeito à TMDP, notem uma coisa. A própria legislação diz que é para imputar ao consumidor. Não fomos nós maus que o fizemos. Está lá escrito. Pronto. E, portanto, é uma faculdade que nós usamos, se quisermos, não usamos se não quisermos, mas está lá escrito que o podemos fazer. Respeitando um princípio, na altura este artigo foi muito discutido. Eu acompanhei a discussão deste artigo, como provavelmente alguns dos senhores deputados também. Isto foi muito discutido e isto foi a forma de equilibrar aquilo que é o utilizador-pagador e aquilo que é o normativo comunitário. Porque também é verdade, e está logo plasmado no princípio do artigo 106, que esta taxa tem que ser justificada objetivamente, transparente, não discriminatória, proporcionada, etc. E, portanto, isto na altura foi muito discutido, até com a ANACOM, e o entendimento da ANACOM é que sim, que era justo que fosse imputado ao consumidor, na exata medida em que fosse imputado ao operador de comunicações. Tal como disse, se não for assim, há de ser repercutido de outra maneira, porque bem sei que não é a posição de nenhum dos seus deputados que está sentado aqui, mas já ouvimos por mais de que uma vez, que parece que nós somos assim uma espécie de uns maus da fita, e não somos, nós somos motor da economia, nós investimos muito, nós é que pusemos este país, eu até trouxe uns números, porque às vezes parece-me que não têm bem noção de qual é o contributo do setor. Nós estamos na 8ª posição da banda larga móvel no UE27, nós estamos no 5º lugar de cobertura, com casas com mais de 30 megabits por segundo, nós temos redes avançadíssimas, nós temos uma taxa de penetração móvel de 156%, portanto, enfim, a este investimento tem, claro, que corresponder uma remuneração sem qualquer juízo de valor em relação a isso. Bom, no que diz respeito à Lei 23, portanto, à dos serviços públicos sociais, nós temos todo o gosto em discutir o artigo 52A, mas ele para nós é muito simples. Onde diz escrito, não devia dizer, é só isto, o resto está bem. Pronto. E porquê? Duas coisas. Eu falo em reclamação para um lado e acordo de pagamento para o outro, porque é assim que a lei distingue. O que a lei fez foi estabelecer uma linha temporal que diz assim, o senhor não paga. Passado X tempo, é obrigatório suspender o serviço. Só não se suspende o serviço se o senhor reclamar. Caso contrário, suspende-se. Ora, essa reclamação tem que ser por escrito. E a primeira coisa que nós dizemos é, os clientes não estão habituados a reclamar por escrito e não vão querer fazê-lo. Mas porquê é que eu tenho que escrever se eu lhe estou a dizer que não estou de acordo com a fatura? Portanto, no momento em que ele me reporta isso, e eu escrevo o que ele me diz, e isso fica tudo registado na ficha do cliente, porque nós temos esses processos todos absolutamente informatizados, no momento em que ele me reporta isso, aquele prazo tem que se suspender. Eu não posso dizer a um cliente que eu trato na palma da mão, dizer, olha, senhor, desculpa, agora faz favor, vá ao CTT e mande-me uma carta. Não posso, não, os clientes não são assim. Se calhar são 5% dos clientes, têm o computador à frente e rapidamente escrevem por escrito reclamo porque não sei o quê. Mas mesmo aí as pessoas têm dificuldade em pôr por escrito aquilo que dizem facilmente de forma oral. Portanto, essa é a primeira parte para a qual nós pedimos a sensibilidade. A segunda, no que diz respeito ao acordo de pagamento. Repare, nós somos os primeiros interessados em querer que o acordo de pagamento funcione. Os primeiros. E nós, dependendo de cada operador, é que sabe da sua casa, mas... Eu, se tiver um mail para onde enviar aquilo que eu acabei de falar ao telefone com o cliente, eu sou a primeira a fazê-lo. Mas eu nem sempre tenho isso. Como sabe, os utilizadores de telefone fixo, por exemplo, ou que têm lá a televisão longe, não é? No interior, vamos imaginar, não têm um sítio onde receber um e-mail a dizer nós acordámos isto. E não é prático, temos que convir, repito, num momento em que falamos de desmaterialização para tudo, não é prático que eu esteja a redigir uma coisa, a dizer, então o senhor no dia 27 acordou comigo que me paga 10 euros no dia 32, 5 euros no dia 27. Não é, não funciona assim e como funciona, funciona bem. É isso que eu acho que é preciso, temos que ter sentido prático. E era a esse sentido prático que eu apelava. E eles, os clientes, os consumidores, não acham estranho e não vão ficar prejudicados. Diz-me, bom, mas eles se calhar amanhã já não se lembram, mas esse ónus corre por minha conta, que tenho que lhe telefonar, olha, ó, senhor Joaquim, o senhor ficou de me pagar hoje 5 euros e não pagou. Ai, tem razão, eu pago amanhã, está bem? É que é assim que se passa. É assim que se passa na realidade. E, portanto... Penso que temos que apelar ao nosso espírito prático e àquilo que é o nosso conhecimento de, como digo, de 24 horas sobre 7 dias por semana a tratar com clientes, milhares e milhares e milhões de telefonemas e de reclamações e de resoluções, para conseguirmos adaptar. Note só uma coisa. Mesmo no caso de nós mandarmos para lá um papel a dizer o senhor acordou isto comigo, como é que isso ia suspender o prazo? Qual era a data? Era a data que eu punha na carta e isso suspendia a rescisão automática? E depois como é que eu faço? Mando com um aviso de recepção? E se ele não receber? E aviso de recepção? Nós não mandamos cartas com aviso de recepção, isso são custos absolutamente incomportáveis e uma operação para montar que ninguém faz. Ninguém faz, é impensável, as coisas são todas processadas automaticamente, estamos a falar de milhares de papéis, não funciona. E eu aí apelava para confiarem na nossa experiência, porque de facto o consumidor nunca vai sair prejudicado. Por fim, em relação à TMDP, eu penso que já falei da TMDP, não já? Acho que já falei. Já foi logo a primeira.
Há situações, há canais onde as gravações são feitas das comunicações.
Sim, aqui a doutora Isabel estava só a lembrar uma coisa que é importante, que é assim. Nós podemos ter autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados para gravar as chamadas e isso servir de meio de prova. Portanto, e a maior parte de nós tem isso. E, portanto, nós temos autorização para gravar as chamadas que executamos com os clientes nas relações comerciais que temos com eles e, portanto, também dos acordos. Portanto, também podemos fazer, está aqui a gravação, o senhor combinou comigo isto, se isso lhe dá, enfim, mais conforto.
Então não estão a cumprir a lei de 2013.
Como? A lei só vai entrar em vigor em abril. Isso era a última coisa que eu tinha para dizer. É que nós ficamos muito satisfeitos que estejam a pensar em fazer a oitava alteração até ao verão. Só que era preciso que ela acontecesse antes de abril, antes de entrar em vigor esta parte da reclamação por escrito. Mas só entrei em abril.
É que já estava a passar para ter...
Não, mas tudo o que está em vigor nós estamos a cumprir escrupulosamente. Até porque a ANACOM não deixaria de outra forma. Penso que respondi a todas as questões.
Respondi?
Bom, resta-me agradecer como... Sim, sim, claro. Deputado Adriano. Não, é preferível por causa da gravação.
Ah, obrigado. Era só para lembrar se era possível então fazer-nos chegar documentação, principalmente relativamente ao artigo 45. Eu penso que há documentos complementares aos que nos deixaram cá hoje, que no passado terão deixado... Mas era importante que nós considerássemos este processo iniciado com a audição da Sra. Presidente da ANACOM. Portanto, se pudessem fazer chegar à Comissão de documentos complementares, nomeadamente os números, eu penso que têm documentos que falam sobre os números que terão no passado feito chegar, era importante que se enquadrassem agora neste novo processo, considerando que há um requerimento esse aprovado por unanimidade, há uma vontade de todos os grupos parlamentares em visitar a lei das comunicações eletrónicas, faziam agora chegar, então, a vossa posição em complemento ao documento que já hoje deixaram ficar.
Pode contar com os nossos documentos, sim.
Muito obrigado.
Obrigada a nós.
Muito obrigado pela vossa presença.
Obrigada.